Salve, ouvintes da Rádio Central 3. Estamos ao vivo com mais um Vai Dar Pé na Rua, todas as quartas-feiras, aqui com vocês, na maior central de podcasts do Brasil, certo? É, isso aí. Você já sabe aonde encontrar a gente, ali pelo site da Central, www.central3.com.br. Lembrando que o 3 vai em numeral, não adianta escrever por extenso, que daí você vai cair em outro lugar, e aí, meu amigo, aí o problema é seu, né? Certo, Mano Gil? Muito boa noite, então, aqui para todos os nossos companheiros de mesa. Vou começar com você que está aqui à minha esquerda. Salve, salve, Gil Reis!
Salve, salve, Mano Gil. Boa noite. Noite não, que agora está chegando o horário de verão. Aquele fim de tarde gostoso, né? Não é mais de noite quando a gente chega aqui, agora ainda tá de dia, tá tranquilinho, tá até clima de feriado.
Tá calor pra caramba, né?
Tá calor, tá chovendo, tá tudo aqui. E é isso, mano, estou de volta à Central 3, fazia tempo que eu não colava, saudades.
Estávamos sentindo sua falta aí, Mano Gil.
Sei que não, mas é nóis.
Oh, que absurdo.
Mas tudo bem, né? Toda segunda a gente se vê mesmo, então tá beleza. É, já vou passar a bola aqui, então, pra esquerda. Salve, salve, Leandrão. Beleza?
Opa! Pegou desprevenido, tudo bem?
Sabe, faz ao vivo, né, Leandro?
Tudo bem, é a fábula do homem da mesa de som que não abre o próprio microfone.
Só pra ver se você tava esperto.
Eu tava com saudade de você, especial, viu, Ju? Que você não veio duas semanas, né?
É, duas semanas.
Aí na outra acho que eu que não vim também.
Eu acho que foi isso. Enfim. Mas vamos matar a saudade hoje.
Perfeito.
É nóis, pai.
É nóis, máximo respeito, Mano Gil. Queria mandar um abraço aqui pra grandíssima Beatriz Helena, que vem acompanhando o nosso programa todas as quartas-feiras, e também ao Zica Leonardo Blecher, que a gente recebeu ali nos estúdios da rádio Cidade FM, falando sobre o documentário que ele fez ali ao lado da agência pública e também da TV PUC, chamado Feridos pelo Estado. É, a gente acaba de receber aqui um salve bastante inesperado. Manda um salve aqui pra China. Tamo eu e meu amigo Chumpan.
Ô, louco!
Chumpan. É que eu acho que isso aqui pode ser zoeira,
não,
né?
Isso é zoeira.
É, malandro. É isso aí,
quase, pai, velho.
Quase caí na sua, velho. Mas nós aqui, nós é um pouco precavido, certo? É, máximo respeito.
Nossa, que da hora esse começo de programa, hein?
É, Leonardo Blecher já mandando mais um salve aí pra gente, certo? Máximo respeito. A Lauana Aparecida também na sintonia. Máximo respeito aí, rapaziada. Nessa semana onde a gente continua com nossas questões aí, acho básicas de sociedade, um momento quinta B das autoridades públicas de São Paulo, certo? Ah, você fica aí de pijama, porra, tio, o maluco tem 80 anos, eu adoraria com 80 anos ficar de pijama em casa. Não sei o que acordar às 6 da manhã é tão legal, velho, que eu já fiz muito na minha vida aí. Admito que eu costumo evitar hoje em dia. A gente tava até aqui comentando antes do programa, muita gente trabalha até às 3 da manhã, né, velho? Isso é uma galera que é trabalhadora também, que acorda tarde no dia seguinte, tem segurança aí que vira à noite, certo? E aí acordar às 6 da manhã pra fazer videozinho na esteira, meio tosco, né, tio? Mas é isso aí, vou dar boa noite pro nosso grandíssimo Pedro Borges da Uma Preta aqui, que soma com nós hoje.
Salve, salve, Central 3, revista Vai Dar Pé. Aqui eu já não precisa nem convidado especial, aqui é da casa já.
Já tá em casa, mano.
Tô em casa. Vou até mandar hoje o primeiro yes meu aqui.
Yes, sai.
E falar pra vocês que, enfim, tô bastante contente aí de estar aqui no programa. Vamos bater umas bolas aí sobre redução da maioridade penal, sobre outros assuntos. E é isso, bora.
Ô, desculpa, Shay.
Manda bala.
Pedrão, não sei se você viu o programa de segunda, lá na Cidadã. Mas parece que vai ser mais da casa ainda, né? Já foi cobrado.
É mesmo?
Foi cobrado.
Alfredo
lá.
Maia 506 te espera ali no metrô Armênia, viu? A nova redação da Alma Preta, já estamos sabendo.
Estamos desenrolando essa ideia aí, provavelmente. É uma possibilidade, né? A gente tem conversado internamente também, é uma possibilidade. A gente trabalhar lá, é bem bacana o espaço, né? Yes. A gente trabalhar também com outras equipes legais, também vai dar pé tá lá, né? Então, acho que aquele é um ambiente ali propício pro jornalismo da hora que a gente tem feito.
Pode ir pá, nem que não seja para morar com nós, mas visite nossa casa, né? Todos estão convidados, sempre.
É isso aí, todo mundo convidado ali, Alfredo Maia 506. Máximo respeito ao Lab Hacker, que esteve com a gente na Rádio Cidadã FM na segunda-feira. Entrevista muito bacana, você confere na íntegra aqui pelo Facebook, facebook.com/revistavaidapé, onde você está nos vendo ao vivo agora nesse momento, se você estiver em vídeo, e não só no áudio aqui no site da Central 3 também, como a gente já falou. Então vai lá na aba de vídeos e confere o programa segunda-feira com o Lab Hacker. E é isso aí, estamos lá perto do metrô Armênia e juntando uma galera muito boa ali para produzir mídia independente, para produzir comunicação alternativa aí na cidade de São Paulo. Yes, é isso aí. Pedro Borges agora todo mês aqui com a gente, pelo menos, né, Pedro?
Pelo menos.
Pelo menos, é isso aí. Então, todo mês, Pedro Borges aqui na mesa com a gente. Mais novidades vêm por aí. A gente está pensando coisas bem legais, assim, para o programa de quarta-feira. E segunda-feira seguimos nas entrevistas lá. Hoje vamos debater aqui maioridade penal. Está voltando a pauta aí no Congresso Nacional, né? Quando a gente acha que morreu, né? Parece o Voldemort, você acha que morreu, aí ele volta, né? Nossa. Mas agora está voltando então em pauta. Gostou, pai?
Péssimo, massa, né? Achei massa demais.
Você vê que a gente... É bom ter parceiro na mesa, né? E os caras já davam moral, é isso mesmo. Então está voltando em pauta aí no Congresso Nacional e a gente vai debater muito sobre isso hoje aqui com o Pedrão, também com a nossa equipe Vai Dar Pé na Rua. E acho que temos alguns informes aí, não é não, Mano Gil?
Mais salves do que informes aqui no meu caso. A gente na Vai Dar Pé anda trabalhando muito a questão do audiovisual, né, Shei? Um salve aí pro João Miranda, grande videomaker.
Aliás, Eduardo Fagnani nos acompanha ao vivo, certo?
Olha que coisa, né? Falando bem do filho. É nóis, Eduzão, tamo junto também. Grande família. Eu e o Sujão estamos aí com projetos muito bons audiovisuais, e um deles acontece lá na São Remo, que é no Butantã, a favela da São Remo, que a gente também tem muita ligação com o bairro, né, Shei? Que a gente era de lá, eu sou de lá, né, e Vai Dar Pé era de lá, antes de ir pra Armênia. E, bom, mandar um salve aí pra galera do Ideologia Fatal, os manos fazem rap lá na São Remo há bastante tempo, e mais do que isso, estão ligados em vários projetos sociais lá com a molecada, de futebol, dentro do circo. E é um projeto aí que a gente quer mostrar e precisa ser mostrado. Então, um salve para eles e acompanhem que logo menos vai sair produção muito maneira. Salve Ideologia Fatal, Vai Dar Pé, São Remo, estamos todos juntos e é isso aí.
Deixa eu dar um salve aqui também, dar um informe. Esse feriado acontece que eu, saindo daqui, depois eu vou partir, né? Saindo, vai um encontro bem bacana acontecer lá no Rio de Janeiro. Diversas mídias de periferia que vão participar desse encontro. E a gente reuniu, acho que vai ser um encontro bem bacana, acho que um momento bem bacana aí para essa mídia independente de quebrada, de periferia, que a gente também fortalece bastante, trabalha junto. E vão várias mídias de diferentes regiões do país, né? Acho que isso aí foi uma coisa bacana. A gente conseguiu reunir região norte, nordeste, centro-oeste. E não, né, a gente vai conseguir fugir também um pouco daquele lance Rio-São Paulo. Né, que é uma coisa que acaba, querendo ou não, a gente acaba caindo muitas vezes nesse vício. E também uma grande diversidade, né? Então tem umas mídias indígenas, diferentes mídias, diferentes olhares. Então acho que depois também a gente vai produzir alguma coisa saindo uma preta sobre o encontro. Mas acho que é legal aí todo mundo ficar de olho, a gente compartilha aí nas redes também da Vai Dar Pé. Tô me sentindo em casa demais aqui.
Você tá em casa, né? Você sabe disso. Máximo respeito. Aí vai ser aonde o encontro?
Vai ser no Rio de Janeiro, vai ser lá na Maré.
Na Maré. Sensacional. Então quem quiser depois ali, daqui a pouquinho a gente posta aqui na live também o evento. Tem evento no Facebook, né?
Uhum.
Aí a gente já posta aqui na live, então, pra todo mundo ficar sabendo. Você que está nos assistindo do Rio de Janeiro, pode comparecer, ver Pedro Borges do Alma Preta e muitos outros mídia livristas aí, comunicadores da cidade de São Paulo e de todo o Brasil. Fala, Pai Vitor.
Pois é, Mano Shei, queria só lembrar que na semana passada, aqui na Central 3, a gente falou sobre a questão da Catalunha, né? A gente recebeu até uma participação da Camila Gouveia, que mora ali em Barcelona, brasileira, e também falamos sobre o que falaram sobre o tal ataque terrorista nos Estados Unidos, teve muita coisa. Quem quiser conferir, é só procurar ali central3.com.br/vaidapenarua, e você também pode acompanhar toda a programação da Central 3, certo? Tem um monte de programa aqui, tem Bundesliga no ar, com quem? Gerd Wenzel, certo? Máximo respeito, tem Trajano, tem Dibradoras, tem vários programas massa aqui na Central 3. Então, não vacile, você que tá aí de bobeira, baixa aí os programas. É, queria só fazer aqui um pouco do giro de notícias, né, Mano Shea? Hoje me mandaram uma votação online do Senado que falava sobre uma emenda para passar, se a gente era a favor ou contra do governo fazer 5 minutos diários de propagandas antidroga na televisão. É, eu não entendo qual que é o compromisso com o erro que essa galera tem, tá ligado? Porque faz anos e anos que se debate isso, que se tenta falar não use drogas, tal, velho. Pra quem não sabe, assim, há quanto tempo, pá, procura um pouco do governo do Richard Nixon nos Estados Unidos, que influenciou muito o mundo inteiro, também o Ronald Reagan. E acho que a gente saiu no New York Times essa semana uma matéria que comparava a postura de Portugal e a postura dos Estados Unidos perante as drogas nos últimos anos, se eu não me engano, começava em 2002. Tá fácil de achar, ela foi traduzida, é só procurar aí tranquilamente, você encontra nesse buscador chamado Google. E eu não entendo esse compromisso com o erro. Existem várias pesquisas de várias universidades do mundo inteiro, existem exemplos práticos também. O próprio Portugal traz um exemplo prático. E também acho complicado a gente não falar que a proibição gera muita grana. Não só na venda de droga, que sim, está atrelada aos estados e está atrelada ao grande empresariado. Vide Helicoca, certo? Para quem não sabe o que é o Helicoca, foi um helicóptero com 500 quilos de pasta base de cocaína encontrados, que mal foi investigado pelo Ministério Público de Minas Gerais. No caso, estavam envolvidos nomes como Zezé Perrella e Aécio Neves. E esse, então vamos aí ficar atento, porque é muito fácil falar, ah, não, droga faz mal, ah, não, se fizesse bem não chamava droga, tal, não sei o quê. Pô, velho, se fosse também assim, né, velho, o Partido Social Democrata Brasileiro seria Social Democrata, o Partido dos Trabalhadores seria para os trabalhadores.
Se fosse, né, assim, oba-oba era bom, né? E oba-oba é um saco.
Sensacional.
Sensacional o comentário de Leandro e a mim, máximo respeito.
Sempre preciso, Leandro e a mim aí.
Também queria trazer uma outra notícia aqui, que o Senado aprovou ontem o foro especial para militar que cometer crime doloso contra algum civil. Chegamos no momento do foro privilegiado para os militares, certo? A justiça militar, que não julgou nem os crimes da ditadura que acabou em 85, agora está aí para julgar caso ocorra algum crime doloso contra civis, certo? Para quem não sabe, os militares que cometessem coisas como homicídio contra civis durante as suas missões eram julgados no tribunal comum. Agora eles vão ser julgados pela justiça militar. Vale lembrar que a justiça militar não segue necessariamente a Constituição, porque não, os juízes da justiça militar são militares e não juízes formados de concurso público e etc. Então, tá aí uma questão. O relator desse projeto é do PSC, Partido Social Cristão, que engloba alguns famosos aí da nossa política nacional, como Marco Feliciano, que procura, por exemplo, tá no momento aí na briga, na batalha pelos valores da família brasileira contra shows que exponham imagens satânicas e coisas do tipo. Acho que aí até o rock and roll fica aí prejudicado,
tá,
certo?
Tá um pouco atrasado, né? Essa pauta aí era pra 1970, né? Agora, pô...
É, então, mas tá aí, né? Diria que é meio nóia, assim, né? Mas tem um outro nóia que tentou dar um golpe no exército nos anos 80 e hoje tá meio de saída. Ele tava em Miami aí, curtindo rolê com a galera que saiu fora do Brasil e que fez os americanos saírem fora de Miami e irem procurar outros refúgios do verão, né? Acho engraçado a galera que é tanto curtir os Estados Unidos, mas né, essa galera não curte tanto nós, às vezes, latino. Complicado. Ele que se propõe aí a um dos fortes nomes a 2018, Bolsonaro, ele falou muito na Lava Jato, né? Falou muito de corrupção, ainda fala, só não falou contra o pastor Everaldo, que é do partido dele, que também está envolvido. Então, ó, Pedro do Chaves Santos, que é o revisor, ele tem como padrinho político, por exemplo, Delcílio do Amaral, um cara muito rico que fez um complexo educacional gigante e vendeu para a Anhanguera. fez muita grana. Se você procurar os valores, a venda desse patrimônio dele foi cerca de 250 milhões de reais e ele declarou para a Justiça Federal cerca de 70 milhões de reais como patrimônio dele. Então é bem embaçado, na minha opinião. Entre outras coisas que ele propôs na Câmara foi agentes de trânsito armados, taxas para aplicativos de mobilidade. E,
nossa,
e em 2016 ele quis propor multa a quem bloqueasse vias públicas, certo? Então é isso, rapaziada. É isso, o nosso Estado de Direito tá aí, certo? Sendo cada vez mais afrontado. Não tô nem falando de revolução, tô falando de Estado de Direito, certo?
Yes, é isso aí, pai Vitor. Mandou a letra. Aí, depois ele até drop the mic, né? Até jogou depois, saiu de perto do microfone. Sensacional, então, pai Vitor aí, fazendo o nosso giro de notícias. A pauta de hoje, aqui no Vai Dar Pé na Rua, é redução da maioridade penal, que também está voltando em pauta aí para ser votada no Congresso. Mas antes disso, a gente tem uma interferência sonora, temporal aqui. Estão vindo ondas de diferentes partes do mundo, de diferentes tempos históricos. É o nosso querido Mano Próximo aqui no Vai Dar Pé na Rua.
É, Mano Próximo tá aí chegando, certo?
É porque às vezes...
E agora ele chegou, yes?
Eu nasci há 10 mil anos atrás.
Salve, rapaz! E aqui é Mano Próximo.
Salve, Mano Próximo!
E você aí ligado no Vai Dar Pé na Rua, na Central 3, sabe que dia é hoje?
Hoje é dia 11 de outubro, Mano Próximo.
Sim, mas você sabe o que é o dia 11 de outubro?
É o dia depois do dia 10, né?
Ah, jovem, senta aí que eu vou te contar o que rolou. No dia 11 de outubro de 1965, acontecia a segunda invasão da UNB, a Universidade de Brasília.
Porra, mano! Foi invadida por quem?
Veja bem, jovem, o ano era 1965. O que estava rolando no Brasil nessa época?
Jovem Guarda?
Não! Ditadura militar! Em 8 de setembro de 65, os professores da UNB fizeram uma greve em protesto contra a demissão arbitrária de alguns professores de lá. Uns dias depois, os alunos aderiram à greve e o reitor Laerte Ramos de Carvalho chamou os milicos. Eles chegaram na madrugada do dia 11 de outubro, cercaram todas as entradas, todos os prédios principais e não deixaram ninguém entrar em porra nenhuma.
Pô, mas eles queriam evitar a greve fechando todos os prédios, Mano Próximo. Aí que não rola nada mesmo, né?
Pois é, meu jovem, a ditadura era assim. Eles impunham umas coisas absurdas na base da porrada, basicamente. Depois da invasão, o reitor vacilão não contente ainda demitiu mais 15 professores. Aí os professores ficaram putaços, né? 223 deles pediram demissão em forma de protesto. Isso era mais da metade do corpo docente de toda a universidade. Esse foi só um dos episódios que mostraram que, de fato, a merda tinha acertado o ventilador. Depois disso, as coisas só pioraram. A opinião pública desceu o pau no governo, os universitários começaram a se organizar contra o regime, e aí veio ele.
O Aizinho.
Para trucidar de vez a democracia no país. Mas isso eu conto em outra coluna. Então, juventude, nunca se esqueçam desses episódios. Até porque a polícia continua nos campos universitários e a merda pode bater no ventilador de novo. Semana que vem, volvemos. Yes? Yes.
10 mil anos atrás.
Yes, sensacional, Mano Próximo, todas as quartas-feiras aqui, esse ancião da história mundial, no Vai Dar Pé na Rua, certo? A gente só agradece o tempo e a disponibilidade dessa figura histórica de estar aqui com a gente todas as quartas-feiras. Certo, Gil?
Certo, mano. Você ouviu ali no fundo o Pedrão falando, a coluna dele é muito boa.
É, já deu pra pegar aqui também. Máximo respeito, então, segue o jogo aqui no Vai Dar Pé na Rua e vamos agora entrar na pauta do dia aqui. Hoje a gente vai falar de redução da maioridade penal. A PEC 33 está de volta no Congresso, né? A gente, acho que foi em 2015, né, que teve a primeira votação ali, né, que foi que os movimentos sociais conseguiram barrar, conseguiram fazer com que não passasse ali, acho que inclusive na Comissão de Constituição e Justiça nem chegou a passar, né?
Eu lembro de ir para Brasília até nessa época. Agora eu não lembro exatamente onde é que foi que barrou, mas eu lembro que a gente conseguiu barrar esse momento aí.
E agora então a PEC vai para a Comissão de Constituição e Justiça do Senado, certo? Então já passou na Câmara, agora vai para o Senado. Existia uma previsão de ser votada no final de setembro, ali para o dia 20, 25 de setembro. como as coisas estão um pouco imprevisíveis aí no cenário político nacional e os tubarões estão todos se mordendo nesse mar, né? Então acho que a PEC acabou sendo adiada e agora a gente ainda não tem exatamente a previsão do dia em que ela será votada, mas está na pauta, está na iminência aí de ser discutida pelos nossos ilustres senadores aí brasileiros, certo? A proposta é do senador Aloysio Nunes, agora é ministro das Relações Exteriores, né? Ainda é, né? Substituiu o Serra.
Sim.
Ministro das Relações Exteriores aí do governo Temer e propõe basicamente reduzir a idade mínima penal de 18 para 16 anos, né? Então é um pouco nesse tema que a gente vai entrar no debate agora e eu queria começar com você, Pedrão, para fazer as primeiras considerações aí sobre, sobre a proposta em si, né? Depois a gente vai entrar nessa coisa da tramitação, dos perigos da votação mesmo, mas o que, que representa essa proposta, assim, a gente pode começar pensando isso para a sociedade brasileira, né? Uma sociedade que super encarcera a população e principalmente a população negra, pobre e periférica.
Salve. Acho que, né, o tema da redução da maioridade penal, ele traz uma série de questões em torno dele, né? A primeira que chama atenção é essa criminalização da própria juventude, né, em especial dessa juventude negra. Eu trouxe aqui alguns números para a gente também embasar, que dos 21 milhões de adolescentes que vivem no Brasil, segundo a Unicef, apenas 0,013% cometeram algum ato contra a vida. Enquanto, enquanto eles são quase que 36% representam das taxas de homicídio no país. Então, a gente está falando de uma juventude que é muito mais vítima do que alguém que está cometendo um crime, né? Aquele imaginário, aquele ideário que se cria, que se tem tanto medo daquele jovem, né? Que algum tempo atrás foi até daquele menino lá, o Champinha, que é o jovem que vai e assassina, isso é 0,013%, né? Só que o que, que se constrói a partir disso, né? A partir do momento em que você reduz a maioridade penal, tira ela dos 18 e traz para os 16 anos, você passa a, pelo menos com que a sociedade cada vez mais criminalize e olhe para esses sujeitos, essas pessoas, enquanto sujeitos criminosos, cada vez mais cedo, né? Então, se antes, sei lá, se o olhar da polícia ele já é direcionado para esse homem negro da periferia, para essa mulher negra também periférica, agora ele também vai ser direcionado para um adolescente. Isso já acontece, né? Mas a gente tem um processo de intensificação disso. Acho que outra coisa que é bastante importante de ter é de que o ápice dos números das taxas de homicídio, né, quando a gente vai falar de juventude negra, que é esse ápice daquela morte, a gente está falando dos 15 até os 29 anos. O ano em que o jovem tem, onde ele mais morre, é os 19 anos. É exatamente o ano pós-maioridade penal. Então, o medo dessa proposta é apenas fazer com que esses jovens comecem a morrer cada vez mais cedo, né? Essa é uma das faces muito cruéis dessa redução da maioridade penal, que é essa intensificação do genocídio. É uma proposta que também carrega consigo um desejo de encarcerar cada vez mais, né? O Brasil recentemente se transformou na terceira maior população carcerária, ultrapassou a Rússia, agora está atrás dos Estados Unidos e da China. Um dado bastante curioso dentro dessa comparação com Estados Unidos e China é que ambos os dois reduziram as suas populações carcerárias de mais ou menos, se não me engano, em torno ali dos 4 a 5%. É um número baixo, mas reduziu e não aumentou. O Brasil teve um crescimento nesse mesmo período de mais de 30%. Então, comparado a esses grandes países que encarceram, o Brasil é o único que continua a aumentar de uma maneira muito feroz esse encarceramento em massa, né? E a gente também sabe que dentro de todo esse contexto, quem vão ser as pessoas mais atingidas, né? Que vão ser esses jovens negros. Quando a gente trata do mapa do encarceramento no Brasil, não se tem um mapa nacional para essas medidas socioeducativas. O que se tem são alguns estados que fizeram essas análises dentro dos seus, dentro, enfim, das mídias socioeducativas ali da sua própria região. O que eu tenho contato é do Distrito Federal. No Distrito Federal, os jovens negros, eles representam 80% dentro desses espaços de medidas socioeducativas, que na verdade são presídios, né? se vocês já tiveram, entraram já em algum, você vê que toda a estrutura é idêntica à de um presídio. Então, eu acho que é um projeto, né, genocida, de intensificar essa morte, de intensificar esse aprisionamento e de punir aqueles corpos que historicamente sempre foram punidos no Brasil.
É uma coisa, achei, que eu achei interessante, que a gente sempre vê discursos pautando a redução da violência, né? E é justamente um projeto que ele aumenta a violência e ele trata a violência como um fato que ele deve ser reprimido e não resolvido de maneira socioeducativa, com reinserção, com educação. Ele precisa ser reprimido por forças policiais.
Né? A cadeia no Brasil nunca foi recuperação de cidadão, né? Sempre foi uma forma de você reprimir, encarcerar e isolar do meio social, né? Não existe no Brasil uma proposta de uma cadeia que realmente se proponha a ressocializar, né, as pessoas. Isso acontece muito mais, né? A gente vê dentro das cadeias a partir de movimentos da sociedade civil, né? De pessoas que vão lá, fazem projetos, e vão mobilizando isso. O Alan Rocha aqui, já estamos trazendo as participações dos nossos ouvintes. Participe com a gente também aqui pelo Facebook, mande a sua mensagem, o seu comentário. O Alan Rocha falou: só 10% dos homicídios são elucidados nesse país. Se pelo menos 80% dos casos chegasse ao culpado, esses números seriam diferentes, ou não? Na verdade, Alan, eu creio que esse número que o Pedrão apresentou para a gente de 0,013% de jovens, jovens nessa faixa de idade, né, que tenham cometido homicídio, ele representa muito o que é a situação desse jovem, né? Dificilmente esse jovem ele vai cometer o homicídio. Quando acontece, a gente fica sabendo porque os meios de comunicação fazem um escarcéu, um estardalhaço muito grande, exatamente visando medidas como essa, né? Mas o que eu acho interessante a gente salientar é: a maioria dessas pessoas que vão ser presas dos 16 aos 18 anos, se a lei da maioridade penal for aprovada, vão ser presas por outros delitos, como tráfico de drogas, como furtos, né, roubos. Dificilmente essas pessoas elas estão envolvidas, como o Pedrão já apresentou o dado, estão envolvidas com casos de homicídios ou de latrocínios, né? Então, na verdade, a gente, além de estar encarcerando e criminalizando essa população muito mais cedo, os crimes pelos quais essas pessoas vão ser responsabilizadas são crimes, teoricamente, muito mais fáceis de você lidar como sociedade, né? De você conseguir reverter a situação dessa pessoa a partir de medidas socioeducativas, por exemplo, que é o que a gente tem hoje, apesar de não funcionar assim na prática, né?
E justamente vai agravar esse problema que o Pedrão já falou dos presídios superlotados, né? Se crianças de 16 anos começarem a ser enquadrados nos crimes de tráfico de droga e roubo, que são os maiores que encarceram tanto os adultos quanto as crianças, os presídios vão ficar mais superlotados ainda, como são as casas agora, né?
Casa.
Como são as fundações casa. Das 27 aqui de São Paulo, é um dado de que 20 estão em superlotação com presos a mais, né? Com fora da capacidade. E isso ia agravar justamente o problema dos presídios no Brasil, né?
E sofrendo com diversas violações também, né? A gente tem várias matérias sobre a Fundação Casa Raposo Tavares no site da Vai da Pé. Se você pesquisa ali, a gente consegue ver que, na verdade, até dentro dessas fundações casa, das medidas socioeducativas, não existe a proteção, né, daquela pessoa que está sob a custódia do Estado, o que a gente sabe que na prisão também não acontece. Fala aí, pai.
Sobre a questão do Alan Rocha aqui, ele fala que só 10% são elucidados. Os dados do Ministério Público colocam que 5% dos homicídios são resolvidos aqui no Brasil. E, assim, ele comenta que o ideal seria uns 80%. O Reino Unido, que é um país muito menor, que é um país que, pô, tem aí anos e anos de história muito diferente da nossa, que tem muito mais dinheiro que a gente, etc., muito menos gente, tem 85% de resolução. Os Estados Unidos tem 65%. Então, assim, acho que, é uma discussão complicada, a questão de número é essa. Mas a gente pode ver também que a superlotação de cadeia ela é uma coisa de o dobro, né? A gente tem o dobro de presos do que dá do que a gente tem de vagas, e isso é, é um dado do Infopem. O grande Pedrão me mandou esse estudo do Infopem. E a gente tem, por exemplo, algumas questões aí que eu acho que vale comentar, que é uma porcentagem, 30% dos nossos presos, ele é envolvido com tráfico de drogas. É gente que não tem nenhuma associação criminosa, é gente que é réu primária e que é colocado ali preso. 40% dos presos também nunca foram julgados. Então, assim, antes de pensar, como resolver tal, tem um monte de gente que não está naquele ambiente que está envolvido com o crime, etc., que é colocado dentro de um sistema onde isso impera. Então, já acho que aí tem uma questão complicada de manutenção. A própria Polícia Civil tem uma meta de apreensão aqui em São Paulo. A Polícia Civil tem que apreender um número X. Se o cara não aprende um número X, ele é mandado embora. O cara perde o trampo, tá ligado? Ele não é tido como um bom profissional. Então, acho que tem várias questões, assim, se a gente for pensar na melhora do sistema carcerário, que a gente pode pensar. E eu acho que existe um mito também de que o menor pode cometer crime sem tomar punição. A gente recebeu, né? 3 mães de internos da Fundação Casa no Vai Dar Pé na Rua, alguns meses atrás, após uma questão que foi denunciado uma série de tortura para cima desses jovens, como, por exemplo, eu lembro dela contando que o filho estava com, sei lá, um baita machucado no braço, assim, e o relato era de que um policial, um agente carcerário, na realidade, ele estava com uma corrente, com um cadeado na corrente, girando e dando na molecada, a partir de uma pseudo-rebelião que tinha rolado lá, da qual um moleque tinha sido torturado uma pá de vez, e aí na hora que ele foi se levantar, porque é normal, você é torturado várias vezes, você vai ficar de boa, mano. Aí os policiais foram bater nos moleques, pô, não é assim, né? Apanha todo dia, fica de cabeça baixa todo dia. É sim senhor, é não senhor, o dia inteiro tomando porrada. Ninguém é de ferro também, né, mano? Se o molecada ficar tomando porrada de cadeado, velho. Acho que, assim, em primeiro lugar, esses centros penitenciários têm que ser mais abertos para a mídia, por exemplo, tem que ser mais aberto para as famílias, tem que poder fiscalizar ali e etc, né? Acho que é muito interessante um profissão Harry Potter, que eu vi recentemente, para quem ainda acredita na magia do jornalismo, como diria o meu grande amigo Bruno Scatena, ele falava sobre a questão da prisão domiciliar, né? E trazia um monte de dado e um monte de questão onde muitas vezes era dificultado, alguns países para enxugar a verba estavam aumentando, como o Paraná, e estavam tendo uma boa resposta nesse sentido. Claro que tinham várias questões, como na prisão domiciliar a mãe não pode levar o filho no colégio, por exemplo. Mesmo contendo aquilo ali, vigiando ela por GPS 24 horas por dia. Tem várias questões que estão colocadas, mas já é um avanço nesse sentido, do que deixar a galera tudo lá, jogada numa cela, e a gente sabe as condições aí que estão, né?
Então, até trazer os dados certinho, que eu tinha falado, é que, ó, enquanto 4,8% das mortes da população, de modo geral, são causadas por homicídio, 36% das mortes dos jovens são causadas por homicídio. Então, o homicídio é uma coisa que acaba, na verdade, os jovens, eles não são tanto, na verdade, eles são muito pouco os executores do homicídio, e eles são mais as pessoas que recebem. Eu tinha feito algum levantamento de dados, né, pra gente também trazer alguns números aí para dar uma enriquecida no debate, de que o Brasil, ele possui mais de 500 mil mandados de prisão em aberto, né, segundo o Conselho Nacional de Justiça. E a gente já tem mais ou menos um excedente de mais de 60% dentro do nosso sistema carcerário, né? Em alguns estados, saindo um pouquinho do eixo Rio-São Paulo, e aí pegando, por exemplo, o Maranhão, que é um dos que tem a situação mais caótica, de que um pouco mais de 5 mil vagas que existem no sistema penitenciário no estado, você tem 12 mil detentos, né? Então, a gente vê o quanto essa condição é realmente uma condição subhumana nessas pessoas, e o quanto esse encarceramento não tem resolvido, né? Porque o Brasil, ele aumentou muito o seu encarceramento, mas ele não conseguiu diminuir o problema, né? Então, tanto o problema das drogas, tanto o problema do tráfico, quanto esse problema do homicídio. Muito pelo contrário, né? A gente tem um crescimento também vertiginoso dos homicídios. E aí aquela coisa, né, idiota, que o Pai Vitor estava falando, que é o compromisso com o quê, o Pai Vitor?
Compromisso com o erro.
O compromisso com o erro que as pessoas têm, né? Na verdade, a gente sabe que esse compromisso tem uma série de interesses, né? Mas esse compromisso com o erro é... A gente está aprendendo mais, está matando mais. O crime aumenta, não resolve o problema. E a gente intensifica isso, então a gente pede mais cadeia, a gente pede mais polícia, a gente pede mais militarização. Então, assim, é uma coisa que realmente, se você parar para analisar de uma maneira lógica, não faz sentido. Não faz sentido essas propostas. Até parece que vai resolver o problema, por exemplo, da segurança, você reduzir a maioridade penal. A gente acha que está vivendo um momento de que a estupidez está reinando de uma maneira que é assustadora. Não à toa, os caras elegeram um presidente nem o Trump, e a gente está correndo o risco de ter um cara que nem o Bolsonaro ser eleito no Brasil, né?
É, e me parece que essa questão da maioridade penal é muito importante, essa coisa da narrativa que se vai construindo, né? Primeiro, nessa espetacularização de cada caso, quando um menor comete algum homicídio, e isso se torna durante semanas um debate de como pessoas mais velhas usariam menores como laranjas para cometer crimes, né? Então, assim, existe uma insistência, né, nesse tema durante muito tempo quando um caso acontece, o que provoca efeitos muito grandes na população, né? A cultura do medo que a gente já vive, né? E essa cultura da impunidade, né? Que é mais ou menos o que você estava falando, de que, pô, é óbvio que não vai resolver. A gente prende pra caramba, a gente mata pra caramba. E a reduzir a maioridade penal vai resolver alguma coisa? Já não está funcionando, né? Então, o que me parece muito perigoso nessa volta da redução da maioridade penal e um cenário um pouco diferente de 2015 é que esse discurso da impunidade está cada vez mais forte. Uhum. E cada vez mais forte com relação a Lava Jato, quando você vê que tem acordo de delação premiada e o cara não é preso. Agora o Joesley é o grande bode expiatório, né? E a questão de...
Os caras fazem 90 delação premiada, né, mano?
Exatamente. Então, assim, esse discurso da impunidade está ficando cada vez mais forte no Brasil e vai servir muito para as pessoas que apoiam essa proposta de redução da maioridade penal, esse discurso de o Brasil não responsabiliza quem comete delitos, a pessoa com 16 anos já tem consciência do que ela está fazendo, né? Então eu vejo como muito perigoso esse momento que está voltando em pauta, a redução da maioridade penal, e muito diferente de 2015, quando realmente teve uma resistência muito forte da sociedade civil. O discurso foi completamente assim, foi vencido, foi uma guerra de narrativa mesmo, né? E eu vejo que agora tá mais difícil fazer essa guerra de narrativa, cada vez mais.
E eu acho que, assim, esse é um discurso também que ele é muito complicado para vários lados, né? Porque se coloca muito assim, não, então vocês são contra a polícia, etc. A gente ainda é, o Rio de Janeiro é o estado onde mais morrem policiais no mundo. O Brasil, em números absolutos, segundo alguns dados, segundo outros, não. É o país que mais mata policiais. Essa atmosfera de guerra às drogas, de militarização completa da sociedade, de jogar a polícia ali na rocinha, etc., ela é prejudicial também aos policiais, que não deixam de ser trabalhadores também. Acho que a gente pode discutir, etc. Mas os policiais que estão ali na linha de frente tomando porrada, não é os caras que decidem o que vai fazer, tá ligado? E não é à toa que existem uma série de organizações de policiais a favor de, por exemplo, legalização das drogas. Também não é certo os policiais morrerem em nome de umas questões como essas, entendeu? E o próprio tráfico, os caras o quê? Plantam arma? Eles plantam arma. Eles têm ali uma fábrica de arma na Rocinha. Tá ligado? Como é que é? Os caras chegam a arma de algum lugar. Quem que tem arma pra vender pros caras? É exército, é polícia militar, sabe? É todo um tráfico de droga que também é complicado de só falar. O problema não nasce ali. Como os caras ali não tem como produzir uma K-47. A K-47 é russa, irmão.
E outra coisa também, né, o Pai Vitor, eu acho que, trazendo até isso daí que você falou, bastante importante... O Brasil ele tem uma narrativa muito diferente dos Estados Unidos, né? A gente compara muito as realidades, em alguns momentos é bom, em outros momentos nem tanto. Essa questão da polícia, pelo menos quando a gente faz essa discussão dentro do movimento negro, é uma questão muito diferente, né? Nos Estados Unidos, você tem mais de 70% de policiais brancos, né? Então, é aquela figura praticamente do homem branco executando, seja o homem negro ou a mulher negra. no Brasil é muito diferente. A polícia é uma das instituições públicas que mais contrata negros. Então, aqui no Brasil, o Estado e a ideologia da branquitude, ela trabalhou de uma outra maneira. Então, ela coloca tanto o Estado, a figura desse policial, que dentro da polícia também essa hierarquia existe, esse mesmo racismo institucional que nas outras instituições. Na polícia ele também se verifica. Então, os negros dentro da polícia, eles estão dentro daqueles posições de combate. Então, são eles os que matam e são eles os que morrem. Então, são eles os que matam negros e são eles os que são mortos. Os números são muito altos. Ninguém acredita, ninguém acha que o policial tem que morrer, né? Acho que, na verdade, a gente está realmente num debate de que ninguém tem que morrer. E eu acho que é legal a gente trazer essa questão dos interesses por detrás dessa redução da maioridade penal. Essa bancada que tanto fala, né? A bancada da bala, a bancada do boi, né? A bancada da Bíblia. Essas bancadas, elas têm um lobby muito poderoso em torno delas, né? A bancada da bala, ela é extremamente interessada dentro de uma redução da maioridade penal. E ela também tem uma articulação com uma série de outros grupos. Existe uma pesquisadora norte-americana que ela vai falar sobre os Estados Unidos, que ela vai dizer que nos Estados Unidos ela faz o livro, né, The New Jim Crow, que são as novas leis Jim Crow. As Jim Crow eram as leis de segregação racial nos Estados Unidos, que permitiam que tivessem banheiros para negros e banheiros para brancos. Ela diz que hoje nos Estados Unidos, ela diz não, né, os números apontam, existem mais negros na condição de presos do que negros na condição de escravo em 1850 nos Estados Unidos. E esses presidiários, eles são colocados dentro dos Estados Unidos também para produzir. Então é uma mão de obra extremamente barata que o capital se utiliza para explorar. No Brasil, essa construção também está começando a ganhar cada vez mais força. Então, seja dos presídios privados, seja também hoje dentro dos presídios, você vai ver que muitos deles, quem faz a gestão são ONGs. Você vai ver que sempre tem aquelas empresas interessadas na questão dos uniformes, na questão da alimentação. Então tem um mercado muito forte que se alimenta de uma maneira grandiosa desse sofrimento humano. Essa é uma das coisas que o capital melhor sabe fazer, que a humanidade também aprendeu a fazer como poucas coisas. Aprender a ganhar dinheiro em cima do sofrimento humano. Então eu acho que é bastante bacana a gente também ter de que essas pessoas não estão fazendo isso porque elas são malvadas. Elas estão fazendo isso porque também vai ganhar o delas.
Sim, desculpa falar, tem um documentário que a gente pode puxar aí, da Paula Saqueta, que fala sobre um presídio privado em
Quantos
Minas
mais
Gerais.
Presos, maior o lucro.
Exatamente, muito bom. Que fala justamente dessa questão de tudo que os presos produzem para a indústria que gere o presídio e também gere os policiais e toda a força de trabalho que gira em torno do presídio. Então é roupa, colete, bota, cacetete, tudo produzido pelos presos ao menor custo possível, também para essa instituição gerar mais lucros, né? Então isso já está acontecendo no Brasil agora.
Eu acho muito, tem um dado nesse documentário, Gil, quem quiser aí procurar, vou repetir até o nome, porque é muito massa, ele é de 2014, mas ele é muito atual, inclusive porque essa noia de privatização, ela está cada vez mais forte, mas se você procurar na agenciapublica.org, você acha apublica.org, na realidade, ou no Vimeo também tem. Quantos mais presos, maior o lucro. E uma questão que eu acho chave é ver que os advogados, que em vez de defensor público, eles têm advogados do presídio, que são que existe uma parceria do presídio com escritórios de advocacia, e esses advogados que atendem o preso. Então, se o preso sofre qualquer tipo de violação por um agente carcerário, ele vai receber como advogado o mesmo cara da instituição que botou um cara que bateu nele. Então, assim, é um círculo vicioso, muito perigoso, e eu acho que, assim, a questão mais cabulosa é que nesses contratos público-privados, feitos pelo governo do Aécio Neves, do PSDB, eles pediam que o Estado garantisse 80%, pelo menos, das vagas cheias. Como você vai pensar segurança pública se você tem uma demanda de preso? Não tem como, mano.
É o encarceramento como negócio e como um negócio muito lucrativo, né? Também queria recomendar para as pessoas verem o documentário 13ª Emenda, né? Que vai trazer essa questão dos Estados Unidos, que já passa por esse momento de privatização de presídios há muito tempo, né? E traz um resgate histórico desde, né, do final da escravidão. e que vale muito a pena pra gente pensar também o Brasil com o que já está acontecendo e com o que pode acontecer, né? Uhum. Que acho que também é um perigo muito grande. Vamos então agora com a participação do nosso Cacá Tiberius. Eu quero ver o que ele vai falar hoje, esse representante do conservadorismo paulistano aí. Cacá Tiberius, todas as quartas-feiras aqui com a gente, agora com vinheta nova por DJ Pai Vito. Yes!
Olá a todos, eu sou Cacá Tiberius, esse é o Se Liga, meu. Nessa semana o tema é daqueles que dividem nossa sociedade, a redução da maioridade penal. De um lado estão os realistas que querem mais segurança e do outro os idealistas que vivem só de teorias. Aqui no lado da realidade, o que me preocupa são os índices de reincidência. Desde que a antiga FEBEM deu origem à Fundação Casa, as taxas de reincidência nunca foram tão grandes. 21,93% dos jovens nas unidades estão lá pela segunda ou terceira vez. E esse índice só aumenta, viu? Em 2010, a reincidência era de 12,80%. Uma pesquisa recente, encomendada pelo Ministério Público, mostra que mais da metade dos adolescentes infratores voltam a cometer crimes na vida adulta. Ou seja, fazer essa separação entre menores passíveis de responsabilização criminal e adultos simplesmente não faz sentido. Ou você é responsável ou não é. No fim das contas, o que o sistema atual faz é dizer que alguém com menos de 18 é menos responsável pelo que faz do que alguém maior de idade. Só que a punição para os crimes mais cometidos, a punição digna, superem muito esses 2 ou 3 anos de diferença entre um menor de, por exemplo, 16 anos e um adulto de 18. Na capital paulista, 53,2% dos atos infracionários de menores estão ligados a roubo qualificado. Se uma pessoa de 16 anos for presa por esse crime e ficar reclusa o mesmo tempo que um adulto ficaria, ela sairia da prisão ainda jovem, com mais instrução e real possibilidade de se reinserir na sociedade. O que o atual modelo faz é prender e soltar essa pessoa umas 3 vezes até que ela seja de fato condenada à pena completa. Logo, a redução da maioridade penal reduziria esse calvário dos infratores e reduziria também o trabalho das promotorias. Vocês me veem como alguém desumano por querer a redução, mas eu tô pensando em economizar o sofrimento alheio. Beira o impossível recuperar uma pessoa em alguns meses. Por isso, nossas penas no sistema prisional são maiores do que as da Fundação Casa. Se um menor de idade é supostamente menos responsável do que um adulto, o que te leva a pensar que ele merece ou precisa de menos tempo de pena para se recuperar? Se liga, meu.
Sensacional, adorei a nova vinheta aí, Pai. Acho que tem muito mais a ver aí com o
Cacá
personagem.
Cacá falou que não dava pra entender o sobrenome dele. Eu falei, mas não sei se precisa, né? Sei lá.
Sensacional, Cacá Tiberius todas as semanas aqui com a gente. Hoje conseguiu, acho que, se superar aí, né? Ele falou de economizar sofrimento alheio. Eu acho que o economizar que tá na sua cabeça é um pouquinho diferente do que o que você tá falando aí, né, Cacá? Vamos então passar um pouquinho pelos pontos que ele trouxe, né? Falou que o grande problema é a reincidência, né? O que já mostra que o nosso sistema carcerário não tá preparado para receber essas pessoas, senão elas não voltariam, né, num sistema ideal. Então, na verdade, a questão da reincidência está muito menos ligada à impunidade e muito mais ligada ao que acontece dentro das instituições de presídio, das instituições socioeducativas, né?
Eu acho que as palavras do Pai Vito no começo da... elas estão ecoando por aqui, né? O compromisso com o erro tá grande hoje, hein, Pai Vitor? Você tá percebendo isso?
Tá embaçado, tá embaçado. Eu acho que vale trazer um exemplo aqui da hora sobre o que a gente teve no próprio Vai Dar Pé na Rua quando a gente recebeu o Dexter. Exemplo da hora não, mas um exemplo elucidativo, certo? O Dexter, quando ele foi lá, eu questionei ele de quando ele foi no Serginho Groisman, discutiu com, na época, deputado...
Telhada, não era?
Não era o Telhada, Camilo. Era o Conte Lopes. Ele foi lá e teve um debate acalorado, ele e o Afro-X, na época ainda era o 509E. Pra quem não conhece o 509E, foi um grupo que foi feito dentro do presídio do Carandiru no final dos anos 90, e tem uma clássica Diário de um Detento, que é, na minha opinião, uma das melhores formas de aprender sobre o sistema carcerário brasileiro, é ouvindo essa música e lendo a letra dessa música. E aí ele comentou com a gente que depois desse debate, e ele, que era um cara que tinha sido preso por roubo à mão armada, Ele tinha feito um grupo lá dentro do presídio, tinha estudado, tinha feito sucesso, tava fazendo show lá fora. Depois de sair da cadeia e discutir com o cara, ele foi tido como elemento perigoso e as saídas dele, fazer show pra ele, dar entrevista, virou uma coisa muito mais problemática. Então, assim, no momento que o cara tava podendo sair, foi só incomodar um pouquinho que eles querem trazer de volta. É muito embaçado, é muito difícil que uma empresa contrate, né? As pessoas falam contra, por exemplo, o Uber. Eu vejo muitas pessoas falando, não, porque vai lá um ex-presidiário e te atende. Pô, mas não tem que dar chance pra rapaziada, né, mano?
Essa coisa da reincidência também tá ligada, a gente falou das condições dentro dos presídios, né? E que ali realmente se tem muito mais possibilidade de empreender cada vez mais no crime do que realmente de se ressocializar, né? Porque as oportunidades são poucas, mas muito isso também da saída, né? Isso também é muito importante pra gente pensar a reincidência, porque de repente se você fica 5, 10 anos encarcerado e aí você sai e não consegue um emprego, né? E passa um ano, passa dois anos, puta, cara, é difícil, né?
Então, acho... Desculpa, Gil, vai manda lá, bala, manda
lá,
bala.
Vai lá.
Então tá bom.
É
nóis. É que eu tava falando exatamente isso, né? Parece que o nosso amigo Kaká, ele trouxe exatamente os dados, os números, que se as pessoas estão cada vez mais, os jovens que estão entrando nesses espaços de medidas socioeducativas, eles têm voltado pro sistema carcerário. Então acho que a gente tem que parar de colocar esses jovens nesse espaço, né? Então às vezes o ideal seria tentar colocar esses jovens ou propor para esses jovens outros espaços. Saiu essa semana, se eu não me engano, não sei se foi essa semana, mas foi esses dias, o novo Atlas da Violência, né? Sim. E o Atlas da Violência, ele traz um número que eu acho também bastante... Como o Pai Vito, né? Tô roubando as palavras do Pai Vito hoje. Como o Pai Vito ilustrou.
Ele começou daquele jeito, né?
É bastante ilustrativo, elucidativo pra gente. Ele faz três gráficos, assim, né? E aí, aqui, dentro dessa barra, é a barra da quantidade de pessoas, de pessoas mortas. Essa daqui é a vertical, né?
Uhum.
E na horizontal, ele coloca a escolaridade das pessoas, né? E aí é muito louco como essa barra oscila. Então a barra do meio é a população de uma maneira geral. A barra mais baixa são pessoas que estudaram, sei lá, universidade, fizeram universidade ou pós, enfim. As pessoas que têm um ensino superior completo. As taxas de homicídio, elas ficam muito baixas. Agora, naquelas pessoas que não tiveram, por exemplo, tiveram 0 ou 7 anos de estudo, a taxa é muito alta, né? Então, existem uma série de outras propostas, né, que podem ser feitas de uma reinserção, de uma inclusão. A proposta do próprio programa de Braços Abertos, né, que eu também acompanhei um pouquinho com a Natália, a gente acompanhou ali na região da Luz, né, na cena de uso ali na Luz, que o pessoal que a gente chama de Cracolândia, né? A medida ali daquela colocar as pessoas dentro dessas recuperações forçadas, que também são espaços bastante próximos do sistema penitenciário, elas resolvem praticamente nada. Essas pessoas, se eu não me engano, são só 6% das pessoas que acabam depois conseguindo se livrar do vício, né? Assim, colocando cheio de aspas.
Só uma informação, saiu uma matéria ontem falando que as unidades de atendimento dos pessoal da Cracolândia aqui em São Paulo não estão funcionando mais.
Sim. E aí, a gente vai ver que pelo programa lá do De Braços Abertos, que era a proposta da redução de danos, essas pessoas conseguiam diminuir de uma maneira sensível o uso de drogas. A droga parava de ser uma questão, assim, quase que de uma obrigatoriedade do dia a dia dela. E eu lembro bastante de um relato de um cara com quem eu bati uma bola lá, que o nome dele, apelido dele é Dentinho. Ele me falou assim, eu achei bastante sincero o relato dele. Ele me falou, não, porque primeira vez que o pessoal veio com esse papo pra gente, redução de danos, eu fui lá no programa de Braços Abertos e falou, fui até tirando uma onda. Ah, o pessoal vai me dar comida, vai me dar um monte de coisa de graça, vou lá. Ele falou, mano, mas eu fui, me alimentei, eu ficava lá tipo o dia inteiro, tipo, tinha atividade cultural, aí a gente tinha cinema. Aí na hora que eu ia ver, a gente tava fazendo uma discussão. Ele falou, na hora que eu percebi, já tinha 12 horas do meu dia. Ele falou, mano, tinha ficado 12 horas do meu dia. E eu tinha percebido que eu não precisava. E eu tava trabalhando também, comecei a trabalhar nesse momento. E essa é uma narrativa de uma série de pessoas. As pessoas, a grande maioria delas diminuiu, assim, né? Fazendo essa comparação para mostrar de que existem uma série de outras saídas, para além dessa saída punitivista, para que a gente consiga obter, sei lá, os números que a gente quer, que é de uma sociedade um pouco mais saudável, que menos pessoas morram, que menos pessoas sejam vítimas de qualquer ato de violência.
Exato. Achei, só para fechar esse tema de reinserção que o Kaká trouxe, esse mesmo dado que ele falou do Ministério Público da reinserção ser muito alta também está ligado com aquele dado que eu trouxe da superlotação das próprias fundações, né? Então, essa superlotação faz com que os garotos fiquem muito pouco tempo dentro dessas casas e eles voltem logo em seguida. Então, é uma taxa de reinserção altíssima, sem permanência e o presídio sempre lotado. Só para ele ficar esperto aí e trazer todos os dados, né? Para não querer...
Eu acho que só parece, uma pergunta para fazer aí minha ponte também, pegando tudo isso que o Pedrão falou. A questão é, eu entendo essa ideia de tipo, ah, não, fez merda, tem que pagar. Eu entendo, tá ligado? Eu acho que é uma coisa bem fácil, assim, né? A gente a vida inteira ouve, não, você fez besteira, você vai ficar de castigo com a criança. Ah, você fez não sei o quê, você... Sabe, sempre tem um negócio desse. No caso das prisões, tem mudado? Olha ao longo do tempo, tem mudado? Tipo, não é na hora de pensar diferente?
E você tá trazendo esse discurso, né, considerando, né, as pessoas que pensam dessa forma e que são a grande maioria, né, de uma forma punitivista mesmo. E até a gente também, né, claro, a gente tem muito pensamento punitivista dentro da gente, dentro de uma moral e uma educação que a gente vai criando. Um outro argumento pra galera que mais liberal, assim, né, e um pouco mais exaltada, também é que as cadeias são um gasto absurdo, né? São um gasto gigantesco para o Estado. Cada preso custa mais que um aluno, né? Aquela famosa... Que foi muito o mote da campanha de 2015, que era menos cadeias e mais escolas, né? E eu acho que isso, apesar de parecer muito simples mesmo, e é muito em cima do que você estava falando. Essa taxa de reincidência, todas esses índices de violência que a gente vê, eles não são por uma impunidade. O Brasil não é o país da impunidade, isso nunca foi uma narrativa verdadeira, né? Na verdade, são por falta de oportunidade, por falta de condições, falta de estruturas culturais para que as pessoas aproveitem, né? Não estamos nem só falando de escola, nem só falando de saúde, estamos falando de lazer, estamos falando de transporte público, de capacidade de você se locomover de um lado para outro da cidade, né? Coisas que dificultam muito a vida das pessoas e que propiciam, às vezes, saídas mais fáceis, né? Que ninguém aqui está dizendo que concorda, mas que a gente tem que fazer uma análise um pouco mais aprofundada com relação a isso. Eu só queria tocar num ponto que o Kaká falou, que eu acho que acho que nem ele concorda, acho que se ele ouviu, ele já falou, puta, falei merda aqui, que ele falou que quando o jovem sai mais jovem, ele tem mais chance de reintegração. Ou seja, se o cara é preso com 20, com 16, aí ele vai sair com 20, opa, então beleza, mais fácil ele se ressocializar do que se ele sair com 24. Eu não sei de onde que se tira essa lógica, né, de que uma pessoa mais jovem, ela vai ter mais chance de se ressocializar. Embora com relação a trabalho, a emprego, isso possa acontecer, eu acho que é uma completa distorção aí dos dados que ele trouxe, trazendo para a narrativa dele, né? Acho que o Kaká procurou os mesmos dados que a gente, e aí falou, vou fazer o contrário, né? Eu acho que foi um pouco isso daí, Kaká. Kaká, pô, Kaká, colabora, mano.
Mano, eu acho embaçado uma questão também que eu queria levantar. A gente tá chegando aqui no final do programa, mas essa galera costuma ter umas questões de, cidadão de bem, né? Nossa. Analisa essas questões. E o cristianismo, que é a religião que predomina no Brasil, é a religião do perdão. Essa rapaziada, será que não tá indo na igreja, mano?
Eu acho que não. Acho que o Kaká Tibérios tem faltado nos seus compromissos eclesiásticos de domingo aí. Vamos mandar um salve aqui, a gente tá fechando o nosso programa, mandar um salve para quem está acompanhando a gente aqui, Natália Folone, a Camille Muner. Deco Napcha também entrou aqui com a gente, um grande salve aí, Deco.
Yes.
Estamos com saudades, mano, aparece aí qualquer hora. E Nerie Bento também, máximo respeito, já esteve aqui na Central 3 com a gente, mandou um salve para você, Pedrão. Falou, Pedro, é maravilhoso, ótima entrevista.
Opa, Nerie, você é parceira, pode mandar os releases, os textos lá pra gente, que estamos sempre junto aí, certo?
E é nesse momento que somos...
É... Brincadeira, né, Gil? O cara me pede pra botar aqui pra carregar.
Cuida do meu filho aí.
E ainda começa a tocar.
Só dá um salve aí, então. Falou, ô, Neri, tamo junto. Obrigado aí pelas palavras, viu? A gente foi interrompido aí pelo telefone, mas agora tá certo.
Máximo respeito, Neri, que faz parte também da Frente Nacional das Mulheres do Hip Hop. Aí vale a pena conhecer o trabalho também. Já esteve aqui no programa do Vai Dar Pé na Rua. Vamos então chegando ao final aqui. Muito boa noite para todos nós. Pedrão, valeu a presença. Eu já vou começar nem a agradecer mais a presença, porque agora você já é de casa e vai vir mesmo, não é isso?
Opa, fechou, todo mês estamos aqui.
Máximo respeito, Pedrão, é nóis. Boa viagem lá pro Rio, né? Encontro dos comunicadores de periferia ali na Maré, né?
Exato.
Yes, é isso mesmo. Então, mano Gil, muito boa noite. Até semana que vem.
Salve, Neri. Só errou que não é entrevista com o Pedrão também, né, mano?
Pedro, debate.
É nóis. Boa noite aí. Salve, galera.
Vai, Vitor, é nóis.
Yes, boa noite. A gente vai fechar com uma canção aí clássica, né? Porque se fala muito dos valores, do alicerce da sociedade. E a sociedade brasileira, ela foi construída com muitos valores diferentes que não são levados em conta. Não foi só Uruguai, não foi só os ibéricos que montaram aqui esse país, certo? Tem muita manifestação cultural regional negra, tem muita manifestação cultural regional indígena, que é deixada de lado o tempo inteiro. Essa rapaziada é extremamente importante.
Maior parte, né,
o tio? Maior parte, exatamente. E os originais são essa rapaziada. Então, pra gente fechar, a gente vai de Chico Sainz e Nação Zumbi, mas Mano Cheio, dá o seu salve final.
Queria dar um salve pro Leandro e a mim aí. O Leandro e a mim, sem oba-oba nesse feriado, então...
O finalzinho Panamá?
Sem oba-oba, mas muito feliz. Agora que você citou o Panamá, muito feliz. Virei trabalhar, procurarei na internet uma camisa da seleção panamenha, desde já a minha escolhida para a Copa do Mundo da Rússia em 2018.
E Egito também. Você vê que o Leandro e a mim escolhe bem os times, né? Panamá, Palmeiras, assim não vai dar certo, né, Leandro? Máximo respeito, então, quarta-feira que vem estamos de volta, segunda-feira, na Rádio Cidadã FM. E sai.